Rádio Web Quintal.
Fique em casa com informação livre.
Conexão Cultural,
o seu programa quinzenal de arte e cultura
com as melhores novidades do entretenimento brasileiro.
E tá começando mais um episódio do Conexão Cultural, seu programa quinzenal de cultura e entretenimento. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a relação de arte e política. Eu sou a Isadora.
Eu sou a Sandra.
Eu sou a Letícia.
E eu sou a Bárbara. Quando a gente fala de arte, muita gente associa obras para o entretenimento ou para enfeitar a parede. Só que se a gente for analisar, a arte é uma importante peça de resistência e manifestação política. O teatro, a música, a literatura, a pintura e todas as formas de expressões culturais podem se juntar à política e denunciar situações de exploração do cotidiano. A gente pode observar isso no decorrer da história ou observando manifestações atuais. No dia 5 de maio de 2018, o ator e rapper Childish Gambino lançava não apenas uma música, mas um ato de denúncia ao racismo no Saturday Night Live. Tanto o videoclipe quanto a letra conseguem compilar várias referências à discriminação racial nos Estados Unidos. Referências essas que logo despertaram a curiosidade da internet. Todos queriam desvendar as mensagens e, para isso, era e é necessário voltar e pensar sobre todo o passado racista norte-americano. Logo no início, o cantor aparece dançando e a câmera foca em seu rosto. Sua feição, com o olho mais aberto, faz referência ao Tio Ruckus, personagem negro de um desenho de 1939 que tinha tendências racistas e acreditava ser branco. A gente também tem algumas posições corporais se referindo ao Jim Crow, personagem negro que um ator branco, Thomas Dartmouth, criou e interpretava em um espetáculo no século XIX. O mesmo cantava e dançava com o rosto pintado de preto e possuía todos os estereótipos negativos relacionados à comunidade negra. Armas de fogo também estão presentes durante o vídeo, trazendo elementos da violência policial contra os negros. E até certo momento, a gente tem uma referência mais clara ao massacre de Charleston, no qual Dylan Roof matou 9 pessoas em uma igreja afro-americana nos Estados Unidos em junho de 2015. Por fim, em certo momento da letra, Childish canta "This is a Sally, that's a tool", que significa "Isso é um celular, esta é uma ferramenta", trazendo a memória do que aconteceu com Stephen Clark, negro que levou 7 tiros da polícia em março de 2018, quando agentes buscavam um suspeito que quebrava vidros de carro. Clark estava no quintal de sua casa falando por telefone e a polícia confundiu o aparelho com uma arma, disparando contra ele. Pode-se perceber que a música é uma verdadeira aula de história e foi um sucesso. Acumulou 33 milhões de visualizações nas primeiras 48 horas e voltou a ser muito usada nas manifestações com a morte de George Floyd.
Voltando um pouco no tempo e agora trazendo o olhar para o nosso Brasil, ao falarmos de arte e política, não podemos deixar de fora o movimento tropicalista, que surgiu em 1967, durante o período da ditadura, e revolucionou a música popular brasileira. O tropicalismo foi um movimento cultural brasileiro de ruptura que surgiu sob a influência das correntes artísticas das vanguardas e da cultura pop nacional e estrangeira, misturando manifestações tradicionais e inovações estéticas radicais. O nome tropicalismo foi um rótulo dado pela mídia para definir o estado de espírito inconformado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, importantes artistas desse período, associado a manifestações espontâneas em outras artes. Um dos maiores exemplos do movimento tropicalista foi uma das canções de Caetano Veloso, denominada exatamente de Tropicália. Foi um jeito de se expressar de uma forma implícita, mas contundente sobre a ditadura militar. A intenção era chocar, então quem participava do movimento moldou todo o seu figurino e visual para roupas coloridas, cabelos compridos e sempre foram muito influenciados pela contracultura, onde se apoderaram de linguagens de paródia e também do deboche. O movimento manifestou-se principalmente na música com um dos maiores representantes desse período, como Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil. Mas também foi momento de manifestações nas artes, no cinema com o Cinema Novo de Glauber Rocha e também no teatro brasileiro. Musicalmente, o tropicalismo uniu uma mistura de cultura brega, do rock psicodélico, da música erudita, da cultura popular com várias manifestações da cultura nacional. O som da guitarra elétrica vinha junto com o dos violinos e com o berimbau. Era o resgate dos movimentos antropofágicos de Oswald de Andrade, aliado a um retorno às raízes das tradições nacionais. As letras das canções eram inovadoras e criavam jogos de linguagem que se aproximavam da poesia concretista. Para que as mensagens das letras fossem compreendidas, era necessário uma bagagem cultural e entendimento sobre a situação política do país. A música Cálice e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, não tem sentido óbvio, mas carregam sua letra preocupações típicas da juventude da década de 60, um tormento com a violência da ditadura e um desejo de inovar e de romper barreiras.
Se a gente olhar para o passado do Brasil, vamos encontrar diversas manifestações artísticas que tinham um tom político. Mas o exemplo disso é o teatro do oprimido, um método reconhecido mundialmente e que é referência nas artes dramáticas. Ele foi criado por Augusto Boal, que foi um grande dramaturgo e diretor de teatro brasileiro na década de 70, um período bem conturbado socialmente e politicamente aqui no Brasil. Foi durante seu exílio, por conta da ditadura militar, que ele começou a desenvolver as bases do teatro do oprimido. Esse método pretende transformar o espectador, com o recurso da quarta parede, no sujeito atuante da ação dramática que foi apresentada, sendo todos os participantes atores e espectadores dessa ação e da própria vida. Assim, esse espectador passa a ser o protagonista e transformador dessa cena, para que ele busque a real liberdade do que está sendo apresentado. Para Augusto Boal, qualquer pessoa pode participar desse tipo de teatro, não importando o trabalho que essa pessoa tenha, a idade e assim por diante, porque, segundo ele, todos nós somos teatro. O teatro do oprimido permite a reflexão da sociedade a partir da relação entre oprimido e opressor, visando a transformação da realidade. São jogos, exercícios e técnicas teatrais que procuram a preparação e conscientização desses oprimidos. Ele permite que a pessoa se expresse como artista através da linguagem teatral. O principal objetivo do teatro do oprimido é ir além da cena, transformar as criações em mudanças efetivas e criar formas de ação coletiva dos oprimidos, para que eles mudem a realidade a qual vivem. Através dele, é procurado que haja uma estimulação da discussão desses assuntos que foram apresentados e problematizar essas questões. É um método para a emancipação.
Quando pensamos em arte, muitas vezes associamos ela inconscientemente à perfeição, ao belo e ao sofisticado. Também, logo de cara, se torna quase impossível não relacionar essa cultura ao universo das exposições magníficas que ficam nos museus e nas galerias. Mas isso não é uma verdade absoluta. A arte vai além do agradável, podendo ir totalmente pelo caminho oposto. E as obras de Vicky Muniz refletem exatamente isso. Esse artista plástico que nasceu no Brasil, mas que foi erradicado nos Estados Unidos, é amplamente conhecido no mundo artístico pelos seus trabalhos nada convencionais, já que o material utilizado por ele para realizar suas obras são muito inusitados. Lixo, açúcar e chocolate são alguns exemplos dos diversos compostos utilizados no lugar da tradicional tinta e cavalete. Entretanto, nós aqui daremos um enfoque maior no lixo, pois esse foi o material que mais impressionou os críticos e que evidencia como a arte pode ser utilizada para lidar com questões político-sociais. No documentário Lixo Extraordinário, Vicky Muniz conta a história do maior aterro sanitário a céu aberto da América Latina, o Jardim Gramacho, localizado lá no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nesse longa-metragem, que foi lançado em 2011, o árduo trabalho dos catadores de lixo e a situação dramática que eles vivem naquele ambiente são sinalizados graças à percepção artística de Vicky, o qual vai coletando e transformando o lixo em grandes obras, tudo isso com a participação dos trabalhadores. Os 7 catadores de lixo são colocados na posição de protagonista quando Vicky decide retratar eles em gigantes telas compostas de material que a gente diariamente joga fora, não é verdade? As obras foram vendidas e com a receita da venda dessas obras, a cooperativa do aterro foi beneficiada financeiramente, onde ali mais de 25 mil catadores tiravam seu sustento antes dele finalmente fechar lá em 2012. Lixo Extraordinário não foi apenas amplamente bem visto pela crítica, mas também recebeu indicação para o Oscar de 2011 na categoria de melhor documentário, e que infelizmente, né, ele não conseguiu trazer a estatueta aqui para casa. Dessa forma, não apenas é jogado na nossa cara a quantidade de lixo que a gente produz na nossa sociedade contemporânea, mas também consumista, mas também como, por meio desse mesmo lixo, é possível a gente transformar as nossas vidas e a vida de demais pessoas que dependem dele para sobreviver nesse mundo capitalista que a gente vive. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão Cultural. Hoje a gente quis mostrar para vocês como a arte não se fecha em si mesma, ou seja, como ela não é limitada e, na verdade, se expande para todos os setores da nossa sociedade, principalmente no campo da política, e por isso ela deve ser valorizada cada vez mais. Em um país como o nosso, que fechou em 2019 o Ministério da Cultura, nunca se fez tão urgente essa valorização. Então, viva a arte e viva a cultura! Até o próximo episódio, galera! Tchau, tchau!
Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal. Rádio Quintal.